Hoje quem está conosco ao vivo é o André Vec, que é o secretário interino de gestão e governo, substituindo ao secretário William Molina, que se recupera aí de uma situação de saúde, e ele vai nos trazer então mais detalhes a respeito daquilo que ficou definido. É uma, na verdade, uma ação do governo municipal no que diz respeito à questão da crise no momento, né? Fazendo aí a prorrogação de alguns tributos aqui do nosso município. Para começar, André, acho que seria sempre interessante a gente repetir aquilo que será possível efetivamente a prorrogação de prazo, e depois a gente entra em detalhes aí de cada um deles, de como as pessoas devem proceder então. Por gentileza, o que a prefeitura está autorizando, no caso, ao contribuinte de Brusque a prorrogar, no caso, o prazo para pagamento? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Diplomata. A gente teve uma preocupação muito grande, uma sensibilidade de pensar algumas medidas que pudessem estar auxiliando, né, o contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, a estar superando esse momento de crise aí que tem, né, a crise é na saúde, mas que tem afetado diretamente a área econômica. Uhum. Né, o governo federal, o governo estadual também vem adotando algumas medidas. A gente, num primeiro momento, conseguiu levantar um primeiro pacote, né, outras medidas vêm sendo estudadas, mas um primeiro pacote para a gente estar mitigando o impacto dessa crise no orçamento familiar e também das empresas, né? Então, no primeiro momento, a gente está parcelando as dívidas que as pessoas possuem com o município, né, pelo prazo de 90 dias. Então, até dia 30 de setembro, quem tiver alguma dívida com o município vai estar podendo parcelar essa dívida com a entrada, né, o pagamento dessa primeira parcela em 90 dias. Ou seja, se ela parcelar na entrada nessa dívida até setembro, ela até outubro, novembro, primeira parcela em dezembro, podendo estar, né, fazendo então parcelamento dessa dívida ao longo dos próximos meses, para poder também aliviar um pouco a questão do orçamento dessas famílias.
Certo. Qualquer tipo de dívida, no caso, entra nesse
isso, qualquer
nesse pacote,
tipo, né, de dívida tributária que for competência, uhum, do município, né, o cidadão, a empresa vai poder estar dando entrada na Secretaria da Fazenda para pedir esse parcelamento. Uhum. Não é um refis, né, mas sim, as regras elas são um pouco semelhantes. Né, isso também depende de aprovação legislativa, deixando bem claro. A Câmara, sim, de Vereadores sempre foi muito sensível em todas as ações que a gente tem tomado, uhum, nesse momento de crise, então a gente acredita que esse pacote não vai ter problema na aprovação. Mas deixando claro que depende dessa aprovação legislativa. Outras medidas a gente pode estar podendo implementar via decreto municipal, né?
Certo.
Eles são até... o impacto ele é imediato, né?
Bom, só para completar em relação a essa questão das dívidas, então, a Câmara ainda não votou, naturalmente, esse projeto, então ele não está em vigor ainda, né?
Não, ele não está em vigor, certo, ainda, isso. Mas a gente está colocando como data base, né, uhum, do início desse período, dia 20 de março, que foi quando começou, naquela semana que começou, certo, começou, certo, a quarentena, a gente começou as primeiras paradas do comércio, né? Então, uhum, com a aprovação legislativa, a gente vai estar em vigor a partir, quem teve dívida a partir de 20 de março vai ter até 30 de setembro para estar entrando em contato com o município para fazer esse parcelamento.
E o pagamento começa após essa data, dentro do caso.
Isso, então, uhum, se a pessoa entrar até 30 de, no mês de setembro, por exemplo, sim, ela vai ter a entrada do parcelamento dessa dívida três meses depois, ou seja, ali para novembro, para dezembro.
Uhum. Né? Perfeito.
Outra medida também, Sérgio, é a prorrogação do pagamento do ISS dos autônomos. O autônomo que, sem dúvida alguma, é a categoria que está sendo mais prejudicada, porque depende exclusivamente do seu, sim, trabalho para poder ter a sua renda. Exato. Né? Então, o ISS desse autônomo, que ele é uma parcela fixa, né, que venceria em abril, maio e junho, a gente vai estar prorrogando para julho, agosto e setembro. Ou seja, quem tem o vencimento agora em abril vai pagar só em julho. A parcela de maio vai pagar em agosto e a parcela de junho vai pagar em setembro. Também para dar esses três meses de fôlego, uhum, que serão períodos difíceis. Esse primeiro semestre, o impacto vai ser muito maior. Então a gente também quer dar essa contribuição para quem mais está precisando poder, de alguma forma, estar auxiliando para essas pessoas superarem essa crise no sentido econômico.
Certo.
Os alvarás provisórios também, que estariam para vencer agora em março, abril, maio, junho, a gente vai estar prorrogando por 90 dias, né? Até por uma questão de própria logística, a prefeitura hoje ela ainda está fechada, né, com atendimento em plantão. A gente acredita que vai voltar a partir do dia 8 de abril, isso se o governo do estado não prorrogar mais ainda a quarentena, né? Uhum. Então, quem tem alvará provisório também, a gente vai estar prorrogando o vencimento, porque entende que a prioridade agora das empresas vai ser uma reorganização de pessoal, de fluxo, até de processos, uhum, né? E a gente quer poder ter, que a empresa tenha essa preocupação a menos, né? Então, a gente vai estar também prorrogando esse alvará por 90 dias. E algumas taxas também, tem uns casos que são um pouco específicos, a taxa ali do cemitério, a taxa do pessoal que tem a concessão ali do espaço do box do terminal urbano, que também está parado, não está faturando, transporte coletivo, sim, acredito que vai ficar por mais tempo ainda paralisado.
Uhum.
e consequentemente não vai ter fluxo de pessoas no terminal urbano. Então essas taxas também vão estar sendo prorrogadas por 90 dias, né? O corte de água também pelo SAMAI vai ficar suspenso por 90 dias, deixando claro que isso não quer dizer que as pessoas não precisam pagar.
Mesmo se perguntar isso, até para esclarecer bem, porque às vezes as pessoas confundem, né? A autorização para não cortar com dizer, não, o município não precisa pagar água, não é isso? Né?
Isso. E aí eu abro um parênteses que é importante deixar bem claro que, apesar da crise, apesar de toda essa questão do coronavírus, a gente ainda tem regras, leis e normas, sim, que a gente precisa seguir, sobretudo...
Não pode abrir mão de receita, né?
E sobretudo, exatamente, num ano eleitoral, que eu tenho uma série de vedações em relação a incentivo fiscal. Então, qualquer desconto que eu dê, qualquer corte, qualquer benefício pode ser entendido pelo Tribunal de Contas, até pelo próprio, sim, judiciário, como uma isenção fiscal, um benefício fiscal, né? E aí a gente vai ter problemas. A gente está num momento de crise, já algumas legislações e decisões já nos permitem ter uma flexibilização, certo, maior na aquisição de bens e até na questão de pessoal, mas a gente ainda precisa seguir o que está na legislação, então a gente não pode estar dando esse tipo de benefício. Consegue prorrogar prazo, mas se dá desconto ou abater dívida, a gente não tá conseguindo.
Certo. Qual é o outro item que você gostaria de destacar, André?
Não, do ponto de vista econômico, a gente também tem essa sensibilidade com a questão do transporte coletivo, né, que está parado, e um fluxo grande de pessoas que não estão mais utilizando transporte. O decreto estadual proíbe, a gente também está prorrogando os tributos do ISS para esse tipo de serviço para também pelos próximos 90 dias. E além desse ponto de vista econômico, a gente também tem um pacote de medidas de gestão que a gente está adotando.
Certo.
Sérgio, que a gente entende que são mais do que nunca agora prioridade. A criação do fundo especial que a gente está criando agora para poder receber recursos, tanto fundo a fundo, ou seja, de outros governos, do governo federal, do governo estadual, e esse recurso do fundo vai ser de uso exclusivo para ações e estratégias de combate ao coronavírus. Também a criação de um gabinete de crise. A gente precisa entender que a prefeitura, ela continua, a vida das pessoas, ela continua, o IBPRO vai continuar funcionando, a Fundema, as pessoas vão continuar precisando da Fazenda, então a gente não pode também botar toda a equipe de gestores trabalhando exclusivamente com coronavírus. Então a gente vai estar montando esse gabinete de crise, vão ser servidores da Secretaria de Saúde, Secretaria de Governo, Procuradoria, do Gabinete do Desenvolvimento Econômico também, que vão ter autonomia para estar definindo ações, estratégias e projetos a partir de agora, para conseguir trabalhar essa questão da crise do coronavírus em paralelo, enquanto as demais atividades da prefeitura elas continuam normalmente.
Certo.
E também outras duas ações a gente tem internas, que uma delas tem um impacto muito maior no público, né, que é a digitalização dos processos. A gente entende que a gente tem que tem algumas ações que as pessoas evitem ao máximo sair de casa. Né? A gente pede para que as pessoas fiquem em casa, mas muitas vezes, principalmente quando elas dependem do poder público, elas têm que estar se deslocando até a prefeitura, né? Seja na Fazenda, seja no IBPlan. Então, esses dois setores em especial são prioridade. A nossa equipe de técnicos, tanto da área de gestão quanto da área de tecnologia da informação, estão trabalhando para a gente digitalizar esses processos, ou seja, para que as pessoas possam ter acesso ao serviço do IBPlan e da Fazenda online, no sistema, não precisar se deslocar até a prefeitura. A gente quer diminuir ao máximo o fluxo de pessoas nos prédios públicos, né? Pela questão da contaminação do coronavírus, e por outro ponto que a gente também vai estar levando serviço de melhor qualidade a partir do momento que a pessoa não precisa mais sair de casa para fazer um serviço que a tecnologia hoje nos permite estar colocando numa plataforma, né? Então essa é uma das ações, e a outra é também do governo sem papel. A gente tem um fluxo aí enorme de documentos dentro da prefeitura, são só entre ofícios e memorandos são mais de 50 mil folhas que são emitidas todos os anos, né? E esses documentos trabalham de mão em mão, então tem um, sim, custo não só de papel, mas operacional do servidor que se desloca para levar o ofício e tudo mais. Então a gente também vai estar implementando isso, acreditando que tem uma estimativa de economia de 150 mil reais por ano. Então, no momento que a gente está trazendo também algumas medidas de gestão para melhorar a prestação de serviço, para trazer mais segurança para o cidadão, a gente também está buscando uma economicidade maior, porque sabe que serão tempos difíceis, tanto para o empresário, tanto para o cidadão que tem a sua renda familiar, mas também para o poder público, para os governos, que com certeza vão ter queda na arrecadação. Isso vai ter um impacto direto depois na execução das políticas públicas na ponta.
Certo. Com relação ao IPTU, nós temos algum tipo de alteração ou não? O IPTU que já começou a ser pago, inclusive em março, no caso, né?
O IPTU, num primeiro momento a gente lançou um pacote do que é viável e do que é possível. O IPTU a gente ainda está analisando, Sérgio.
Uhum.
A gente sabe que é um dos impostos aí que tem um impacto maior no bolso do contribuinte, né? O que a gente está estudando são medidas, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista operacional, na medida que a gente teve aí mais de 90% das guias já emitidas.
Sim.
Então tem uma relação também da compensação bancária, em relação com o nosso sistema de arrecadação, para evitar que a gente adote uma medida depois, que o contribuinte emita uma nova guia, paga a guia errada, né, não baixa no sistema, ele vai para a dívida ativa, pessoa, gera um transtorno para ele que vai ter que até a prefeitura regularizar, aumentando o fluxo de pessoas, correndo o risco do município inscrever ele em dívida ativa, sendo que ele pagou uma guia que estava errada, mas ele pagou, e aí gerando um passivo. Então, a gente também está pensando nessa questão operacional das medidas, para depois não lançar um pacote que vai gerar mais transtorno do que benefício para o cidadão.
Quer dizer, para ficar bem claro, nesse momento a questão do IPTU continua a regra anterior, não mudou nada. A pessoa que parcelou já começou a pagar em março e deve continuar pagando.
Exatamente, e a gente continua estudando medidas, né, e talvez nas próximas semanas a gente possa estar anunciando alguma coisa nesse sentido. Só deixando bem claro, a gente está estudando para também não gerar uma expectativa nas pessoas, né, e depois frustrar essa expectativa.
Tá certo, é algo que está em estudo, portanto, gente, prestem atenção, a questão do IPTU não entrou no pacote, tá? Então o IPTU continua normal, eu gosto de explicar bem porque as pessoas às vezes têm dificuldade um pouco de entender, né?
Sim.
Então o IPTU continua normal, essa é uma medida que está sendo estudada nesse momento pela Prefeitura, mas não há nenhuma definição, apenas as demais taxas. André, em relação a esse fundo que você mencionou, esse valor que a Câmara, por exemplo, devolveu para a Prefeitura, ele entra dentro desse fundo ou não?
Nesse primeiro momento não, Sérgio. Primeiro porque o fundo também depende de aprovação de lei. Então a gente vai ter que encaminhar para a Câmara de Vereadores, que vai analisar, vai discutir, vai aprovar. O fundo é legalmente criado depois da sanção do prefeito. É aberta uma conta em nome desse fundo. Isso tem um período. A gente acredita que varia uma semana, duas semanas. E como a Câmara já disponibilizou esse recurso especificamente, os 300 mil que a Câmara está destinando, vão direto para o fundo de saúde que já existe.
Certo.
Né? Para a gente não perder tempo, porque o tempo, ao mesmo tempo que é nosso aliado na medida do combate da expansão do vírus, ele também é nosso inimigo, porque a gente precisa tomar uma decisão rápida, o recurso é limitado e a demanda cresce cada vez mais nessa área da saúde.
Certo. Uma colocação, são várias situações que você colocou aí, várias taxas, vários tributos, enfim, que sofreram essas alterações. Aonde a pessoa pode entrar para ter detalhes em relação a cada uma delas? Esses detalhes que você trouxe aqui, mas que a pessoa possa entrar no site da prefeitura, por exemplo, é possível obter detalhamento em relação a cada uma desses tributos?
Exato. Alterados? A gente vai estar encaminhando os projetos de lei para a Câmara de Vereadores, o decreto também deve estar sendo publicado hoje. A gente vai estar trabalhando ainda nessa semana, e aí uma medida que a Fazenda tem feito para as outras ações, os outros projetos deles, são tutoriais, inclusive, então a pessoa vai poder entrar no site da prefeitura, eu quero fazer um parcelamento de uma dívida que eu tenho com o município, como que eu posso fazer? A gente vai ter lá um vídeo tutorial que vai explicar o procedimento que a pessoa quer fazer. A gente está buscando isso também para que as pessoas possam resolver tudo pelo sistema. A gente também vai ter e-mail de contato. Hoje, se alguém tiver alguma dúvida, mesmo antes da gente ter as leis em vigor e o pacote de fato consolidado, as pessoas podem estar mandando um e-mail diretamente para o nosso diretor-geral da Fazenda, que está à disposição, até que as informações e toda essa operação esteja disponível no site, que é o guilherme.ourix@brusque.sc.gov.br. Então, quem que precisar, tiver alguma dúvida ou quiser alguma informação adicional, pode estar encaminhando esse e-mail para ele. E a partir da semana que vem a gente vai estar disponibilizando então esse tutorial com mais informações.
Não só uma pergunta aqui, nós acabamos de falar sobre o assunto, mas eu vou trazer a pergunta, a ouvinte pergunta aqui, gostaria de saber sobre o IPTU, para quem parcelou o pagamento, como será feito? Acabamos de falar, né?
O IPTU continua normal o pagamento, né? E repito, a gente estuda medidas que talvez possa estar anunciando a partir da semana que vem, mas por hora o IPTU mantém normal.
Certo, uma outra pergunta para a gente concluir, porque não há tempo para nós esticarmos mais a entrevista, nós temos outras pautas aí também, quanto ao ISS das empresas do Simples Nacional, tendo em vista que o Simples prorrogou, como ficaria? Ela pergunta aqui.
O Simples Nacional não é competência do município, né? Sim. A gente depende da decisão do Conselho do Simples. Então, por hora, a gente ainda não foi notificado, não foi informado se tem alguma alteração. Eventualmente, qualquer novidade que a gente tiver... porque, assim, cada dia que passa é um novo decreto, é uma nova legislação, é uma nova norma, é uma nova decisão, e a Prefeitura também tem que ser formalmente notificada. E aí eu dou um exemplo para vocês, que é quando o governador faz um anúncio, a efetividade da medida que ele anuncia depende de um ato legal. Ele veio falando já há muito tempo, por exemplo, que a construção civil poderia voltar às atividades. Ontem à noite saiu a portaria. Sim, então, assim, para nós o que vale é a medida, é o ato legal. Então a gente depende desse ato para que a gente possa também ter um tempo de resposta para poder estar trazendo isso para o cidadão.
É, ouvinte aqui está dizendo, né, que sem o trabalho no momento, como ela vai fazer para pagar, né? Então aí, tipo, a prefeitura está tentando fazer a parte dela, não sei o que você gostaria de colocar em relação a isso, só para dar uma satisfação para o ouvinte.
Não, aqui, não, né? Com certeza. É. A gente entende que serão tempos difíceis, né? As pessoas estão sentindo no bolso, o desemprego é algo iminente. É, por mais que os piores impactos, eu não quero ser pessimista, mas os piores impactos econômicos ainda estão por vir, porque as empresas ficaram fechadas, então sim, a queda no faturamento vem agora.
E toda essa readaptação.
O pagamento,
né,
agora, sim, da maioria das empresas é quinto dia útil do mês, uhum, então tudo isso vai estar fazendo com que as empresas precisem se reorganizar, né, no sentido de pessoas e de processos, e o que a prefeitura está fazendo é tentando criar alguns mecanismos, como por exemplo, o parcelamento das dívidas. É, quem tiver dificuldade, quem não conseguir pagar as contas no próximo mês, a gente entende, está criando essa possibilidade de até setembro a pessoa ir lá, né, fazer o parcelamento da dívida, poder parcelar em até 24 vezes. Então a gente está tendo também essa sensibilidade, claro, respeitando, né, a legislação, sobretudo no, sim, ano eleitoral, repito, que nos restringe ainda mais o leque de opções que a gente tem para, uhum, poder estar auxiliando nessa questão tributária.
Sim.
Mas a gente, claro, vai estar sempre sensível e sempre buscando trabalhar. E, claro, esse é o primeiro pacote de medidas. A gente estuda outras, nossa equipe está trabalhando constantemente para poder estar trazendo soluções que mitiguem e que possam trazer um pouco de alívio, principalmente no bolso dessas famílias, né, que estão, uhum, passando por esse momento difícil com toda essa crise que o coronavírus nos trouxe.
Certo. André, para a gente concluir, a questão da folha de pagamento dos funcionários do público municipal está garantido nesse momento pela prefeitura.
Isso.
A prefeitura tem a condição de fazer esse pagamento, não deve haver problema nesse momento, pelo menos.
O pagamento, né, foi realizado no último dia útil, uhum, do mês, né, que, sim, foi dia 31, então os servidores receberam normalmente. Né, a gente entende que, inclusive, o próprio...
Porque há uma queda da arrecadação em consequência disso também, né?
Exato. A gente ainda não sentiu, porque as medidas começaram ali por volta do dia, uhum, 20. Então, sim, principalmente que se refere a IPTU, que o pagamento da primeira parcela foi ali no dia 10.
Certo.
Então, a gente ainda não sentiu o impacto, mas sabe que ele virá. Uhum. Então, a gente também está se reorganizando internamente, principalmente na questão de pessoal, uhum, né, porque a gente tem um problema que, por mais que as atividades elas voltem, né, em pouco, sim, tempo, os grupos de risco continuam afastados, uhum, sem prejuízo, sim, da sua remuneração. Já estou falando de idosos com mais de 60, sim, anos, de gestantes, sim, e um outro público aí que soma aí mais de, uhum, 300 servidores. Então eu vou precisar repor esses servidores e isso vai estar gerando um impacto maior. Então a gente também está estudando medidas para que, na questão de pessoal, a gente possa ter esse controle dos gastos, porque a gente vai precisar de recurso, em especial na área da saúde agora, para todo esse período de enfrentamento ao coronavírus.
Ok. André, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, um bom dia para você.
Obrigado, Sérgio, um bom dia.